Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá outra vez, Maria.
Olá, Sofia.
Olha, hoje sou eu que estou assim um bocadinho.
Hoje és tu.
Constipada, mas isto já melhora.
Vamos embora.
Vamos lá então, hoje com a falar conversa. Vamos, sobre a importância de saber envelhecer na saúde mental. Sente que o processo de envelhecimento, corrijo-me se eu estiver errada, começa logo no momento em que nascemos, ou não?
Sim, a partir do momento em que tu nasces, começas a envelhecer.
Pois.
Isso é certo, a ciência diz isto. São duas coisas certas quando no momento em que tu nasces. E que de facto são duas questões que a sociedade ainda hoje tem dificuldade em aceitar. Que é envelhecemos,
uhum,
e morremos.
Pois é, de certeza.
É a coisa mais certa, quando nascemos. São estes dois aspectos.
Uhum.
E por vezes tão complexos e tão difíceis, e muitas vezes cheios de tabus, de mitos, preconceitos, porque não falamos da morte com naturalidade.
Uhum.
Ainda hoje continua a ser difícil.
Claro.
A morte, a nossa própria morte e a morte dos outros.
Tens esta noção de finitude, não é?
É finitude, porque isto vai acabar. Eu acho que a finitude também pode ter e tem aspectos positivos, mas o que é certo é que não somos educados para o processo normal da vida, que é envelhecer, e que vai chegar a um dia que não sabemos quanto.
Uhum.
Morremos. Portanto,
pronto,
eu acho que devemos aproveitar da melhor forma possível, Sofia. Eu sou da opinião,
sim, sim,
que de facto saber envelhecer é determinante para a manutenção da nossa saúde mental. Como alguém dizia, saber envelhecer é uma arte.
Pois, mas essa arte, de facto, nem toda a gente a tem, mas quem a vai adquirindo e quem a tem é só numa fase já um bocadinho sabes, mais madura da
cada
vida.
Cada idade,
não é?
Tem os seus desafios.
Claro.
Cada idade convoca-nos para reflexões muito específicas.
Uhum.
E saber, nas diferentes idades que vamos tendo, está sempre implicado o tal envelhecimento. E entende-se como um envelhecimento saudável,
uhum,
portanto, que é um processo contínuo, que deves otimizar as habilidades funcionais e dar oportunidades para manter ou melhorar, uhum, até a tua saúde física e mental. Ou seja,
uhum,
a questão é que o envelhecimento,
claro,
não tem que estar associado nomeadamente a algo negativo,
claro,
a perder capacidade, e muitas vezes está.
Pois é, muitas, claro,
portanto, está,
é o peso,
está muito associado,
não é,
ao perder,
uhum,
e não ao ganhar. Mas o que é certo é que entende, e esta definição, portanto, a própria Organização Mundial de Saúde, portanto, faz esta referência, que é olhares a idade, o envelhecimento, e para que esse envelhecimento seja saudável, como uma oportunidade para manter ou até melhorar, uhum, a saúde física e mental, promovendo independência e qualidade de vida, portanto, ao longo, não é, do teu desenvolvimento, da tua interação.
Uhum.
No entanto, sabemos que não é fácil envelhecer.
Claro, mas encarar com mais uma etapa da vida onde pode
mais
haver crescimento pessoal, de
pode,
facto.
Portanto, há um autor que eu gosto, particularmente,
uhum,
que é o Erikson, que era um psicanalista, um estudioso do desenvolvimento psicossocial, em que ele, portanto, tem a perspectiva, e eu concordo, tenho o mesmo entendimento, que o nosso desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento até morrer.
Pois, uhum, lá está.
Portanto, temos e podemos sempre evoluir enquanto pessoas. Portanto, que a personalidade se desenvolve pela resolução de tensões em várias etapas ao longo da vida. E ele, portanto, dividiu o desenvolvimento humano em 8 estágios. Em cada estágio, portanto, passava por uma crise. Havia ali uma crise.
Claro.
Que tu colocavas em causa, não é? Que, portanto, que te preocupavas. Há aspectos da vida em diferentes momentos em que são mais importantes. E que isso te convoca uma crise, convoca uma maior reflexão. E que pode, essa crise, ter um desfecho positivo,
uhum,
Ou então, e aqui o desfecho positivo é no sentido de uma superação e passas para o próximo estágio, superando
que
e estando apto a passar para o próximo, ou pode ser um desfecho negativo que, portanto, te vai enfraquecer ou vai te criar mais conflitos. E ele, de facto, faz aqui os 8 estágios, como eu estava a dizer. Por exemplo, o primeiro, que é a confiança versus desconfiança, que era até aos 2 anos.
Ok.
Autonomia versus vergonha e dúvida entre os 2 e os 3 anos. O terceiro, iniciativa versus culpa, que entre os 4 e os 5 anos.
Okay.
O quarto, a diligência e inferioridade, que entre os 6 e os 11 anos. O quinto, a identidade e a confusão de identidade entre os 12 e os 18. Aqui está a adolescência.
Portanto, mais alargado.
Sim, mas que de facto a grande questão da adolescência, e nós constatamos isto,
sim,
é a identidade, não é? Quem é o adolescente, não é? Independentemente da família. Portanto, há aquela tensão entre ser diferente e se conformar com as normas de algum grupo para ser aceite. Isto pode criar uma crise de identidade. E novamente aqui a questão de identidade ou confusão. Portanto, há superação, pois, e tu consegues, portanto, construir a tua identidade própria independentemente dos outros e consegues te visualizar enquanto uma pessoa única. O sexto estágio era intimidade versus isolamento, entre os 19 e os 40 anos.
Os estágios vão
Mudando, ou seja,
vão alargando.
Vão alargando, é verdade, em termos cronológicos.
Sim, sim.
Em termos, portanto, cronológicos. O sétimo, portanto, que se designa como generatividade versus estagnação, que é entre os 40 e os 60, que é a nossa idade, Sofia, é o nosso espectro de fase, não é?
Portanto, qual é? Desculpa, repetir.
Generatividade.
Interiorizar.
E estagnação.
Muito bem.
Portanto, a questão de a socialização anterior, não é? Que resultou de uma carreira da família ou de amizades, obviamente, começa muitas vezes nesta idade ou nesta faixa etária, entre os 40 e os 60, segundo o autor, portanto, uma fase de reflexão, transmissão, portanto, de educar os filhos, de perceber qual o nosso papel, não é? Porque aqui também aos 40 ou aos 60 começas a ter maior consciência da tal finitude. Aliás, muitas vezes fala-se da crise dos 40.
Pois.
Colocares em causa, não é? Colocares em causa a tua vida, aquilo que tu fizeste, se estás no bom caminho. Mas aqui muitas vezes é uma fase, principalmente aqui nos 40, em que ainda há a noção,
sim,
ou pelo menos
de...
há a ideia que podes mudar qualquer coisa. E como tal, ajuda.
Hoje em dia talvez esteja mais perto dos 50, se calhar, essa, não?
Olha, conheço algumas pessoas que de facto os 40 têm ali a crise de colocar em causa se de facto querem ou não, se estão no bom caminho. Há de facto ali uma crise. Mas a crise, e de facto a crise aqui é vista, segundo este autor, daí eu concordar, como pode ser uma crise para superares, para evoluires em relação ao teu desenvolvimento. Portanto, continuares a melhorar, a otimizar, e, portanto, e não ficares, portanto, estagnado. Porque muitas vezes é na crise que tu podes pôr em perspectiva a ti e aos outros e se ajudar, portanto, a evoluir. A última, que é a integridade versus desespero, em que ele estabelece a partir dos 60 anos. Obviamente que temos de pensar que ele, quando faz este estágio, já foi há muitos anos, e, portanto, aqui as idades são apenas indicativas. Portanto, mas era entre os 60 e até a pessoa, portanto, morrer, não é? Portanto, o resto da vida. E que ele dizia que é a fase de balanço. É uma fase em que é diferente dos 40 a 60, porque dos 40, entre os 40 a 60 e na ali, muitas vezes a perspectiva ou a expectativa de poder mudar. A partir desta idade, portanto, já há aqui a questão muito mais até presente da finitude das próprias limitações.
Porque vai, exatamente.
Queramos ou não, de facto, há limitações do ponto de vista físico, seja, já há dores associadas, já há, portanto, situações e questões do ponto de vista Difícil. Perder o poder, ou seja, porque muitas vezes também tens aqui a questão de começares a perceber que não é só a tua finitude, mas também quem está à tua volta,
exato,
os teus amigos,
que
não
te
é?
Rodeiam.
Sim, o perder, a perda em si, não é? Os lutos, que à medida que os anos avançam,
claro,
certo, torna-se cada vez mais frequente e mais significativo. Apesar das novas tecnologias, de facto, terem aqui e contribuírem para uma maior proximidade e um maior convívio. É verdade, mas o que é certo é que a distância com os amigos e com outros familiares aumenta.
Aumenta, claro.
Portanto, a reforma, e aqui estou a pensar na reforma, mesmo que seja desejada, portanto, também nos coloca aqui várias questões e que também vários estudos demonstram que quando a pessoa pare ou fica menos
ativa,
pode levar a um declínio cognitivo.
Claro,
portanto,
sim.
A estimulação cognitiva é fundamental para continuar a ter uma vida mais saudável. Obviamente que se no início do desenvolvimento humano, e gostaria aqui de fazer referência a isto, porque estamos aqui a falar de idades.
Sim, das etapas, não é?
Sim, mas nós associamos muito à questão da idade, a idade cronológica, que é a idade, portanto, biológica, quando tu nasceste, não é?
Claro.
Tu tens uma idade cronológica, tu nasceste num determinado dia, num determinado ano, e à data de hoje tens uma determinada idade.
Exato.
E corresponde, no início, naturalmente, à fase da idade mental. O que é certo é que depois, com a evolução e com o desenvolvimento, com a tal interação, portanto, com o meio, não é? E com as tuas experiências, a idade mental, funcional e social não se verifica mais tarde. Portanto, muitas vezes tens realidades de duas pessoas com a mesma idade, não é? Cronológica, podem estar em diferentes níveis funcionais.
Claro.
Às vezes ouvimos que pessoas com uma determinada idade, não é? Aos 70 têm um espírito jovem, portanto, têm uma idade psicológica, uma idade, portanto, social.
Tenho um exemplo muito próximo. O meu pai e a minha mãe têm exatamente a mesma idade e estão em estágios completamente diferentes. Sim.
Não é? Ou seja, cronologicamente a idade é a mesma, mas o que é certo é que, do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico, tem uma perspectiva, uma postura perante a vida muito diferente, como tens igualmente jovens.
Exato.
Jovens aqui, portanto, estou a pensar de 20 anos, 30 anos, em que de facto tem a idade cronológica, nós dizemos jovens, mas do ponto de vista da idade psicológica ou da idade social, tem uma perspectiva muito mais de falta de esperança.
Pois, por exemplo, pois é.
Não, o que é certo é que quando nós falamos da idade e a questão, portanto, a questão do envelhecimento não é só uma questão de idade cronológica ou biológica. Também temos que olhar aqui para a idade psicológica e para a idade social. Portanto, olhares para as diferentes etapas da tua vida como oportunidades de superação e tentares encontrar perante as vicissitudes que surgem.
Sim.
E lutar ou negar essas vicissitudes muitas vezes atrapalha ou prejudica a nossa saúde mental. Portanto, a necessidade de olhar para as coisas,
é?
Aceitação. A aceitação que é tão, portanto, tão importante, não é? Perceber que...
A aceitação, mas não a entrega.
Não, a aceitação é tu perceberes quais os recursos que efetivamente existem.
Claro.
E lidares com esses recursos.
Lidar com eles.
Utilizar esses recursos. Portanto, é importante para esta manutenção, portanto, os estilos e modos de vida não definir. E muitas vezes as pessoas, e a sociedade aqui, de facto, define muito os modos e os estilos e o que é permitido ou não, ou até descredibiliza, de facto, determinadas idades. Aliás, tudo até disseres velhice é um termo que muitas vezes não é bem aceito. Não é?
Sim.
Velho, não é? Mas o que é ser velho?
Claro.
Porque nós associamos, o que é certo é que associamos o velho a alguém que já não tem capacidade, que já não pode, portanto, contribuir de forma ativa e saudável para a sociedade. E
tem que ser assim.
Aqui está um preconceito. Portanto, tu tens outras culturas em que olham exatamente para estas faixas etárias de uma forma exatamente contrária. São uma mais-valia, são a quem se recorre quando tem algum problema.
São sábios
pela experiência que têm. E, portanto, uma vida de qualidade assenta na percepção que a pessoa tem sobre as suas competências, aptidões, em virtude das suas escolhas e opções, ao longo do caminho que vai fazendo e que vai trilhando E obviamente que aqui depois tem a ver com, do ponto de vista, portanto, da alimentação, como é óbvio, de, portanto, das relações, uhum, das rotinas, queramos ou não, ter capacidade financeira, obviamente, que ajuda.
O contexto socioeconómico, cultural até.
Culturalmente, exatamente, portanto, o tipo de recursos, as fragilidades, os medos face ao futuro, por exemplo, alguém que tem uma família pode e sente se calhar mais acolhido do que alguém. Atenção, tem uma família presente. Porque há pessoas,
claro,
que têm famílias.
Sim.
As famílias não são presentes, não é? Mas tem uma família presente. É diferente de alguém que não tem uma família presente ou que não tem família, portanto,
claro,
uma pessoa
que está sozinha.
Isso obviamente também influencia a qualidade de vida, porque quantidade e qualidade, hoje fala-se muito que.
Não aumenta a esperança média de vida.
A esperança média não é necessariamente qualidade.
Claro. O facto de vivermos mais não quer dizer que vivamos melhor, não é?
Não, como sabemos. E, portanto, e
que... Mais anos não significa que se viver bem, no fundo. Viver mais anos não quer dizer que seja viver bem.
Não.
E... Pronto, mas isso.
Porque se tu estiveres limitado fisicamente, por exemplo.
Sim.
Isso tem uma consequência do ponto de vista psicológico.
Claro.
Certo? Ninguém se gosta de sentir limitado, principalmente quando estás limitado fisicamente, mas estás bem psicologicamente. Lá está as idades diferentes. Mas, agora, o que não podemos é associar que pessoas com 70, 80 anos estão incapazes ou que não podem ser felizes. Sabemos que não. Aliás, outro tabu, não sei se é tabu, mas não se fala, a sexualidade na terceira idade.
Pois. Uhum.
Que é tão importante.
Claro.
E que existe.
Pois.
Ou que alguém com 80 anos não pode viajar. Há uns tempos estava a almoçar e sentou-se uma senhora à minha frente. Portanto, tinha 85 anos. E ela começou a conversar e diz-me que não viaja, e viaja sozinha. E ela disse, fantástico, eu gosto de viajar sozinha. Eu gosto de ter a minha vida. E eu uhum, é que... Mas ainda viaja sozinha e não tem receio. Atenção, eu é que projetei os meus receios.
Exato.
E ela disse, não, eu adoro sentir-me que estou por minha conta.
Pois, apta, não é?
Completamente, muito desenrascada a falar, a conversar, claro. Que tinha, portanto, que passado uns dias ia viajar. Atenção, tinha filhos e, portanto, tinha um enquadramento familiar.
Lá
mas
está.
Ela, portanto, sentia-se livre. Sentia com capacidade para continuar.
Uma fase de crescimento pessoal nessa idade.
Sim. Porque se olharmos para idades mais avançadas, não é? Também é uma fase em que tu podes, quando te reformas, ou que tens uma capacidade financeira, sim, que te permite aproveitar as coisas,
claro,
de outra forma, aproveitares a vida com mais calma,
claro,
fazeres atividades ou fazeres coisas que
não,
portanto,
tiveste a
antes não fazias,
fazer,
não é? Portanto, vivemos muitas vezes, como dizia, no mito e em falsas percepções que não corresponde depois à realidade e que leva muitas vezes ao estigma em relação à velhice. E o que é certo é que é uma fase, olhamos sempre para o lado negativo, mas tem um lado positivo, que é uma fase em que a pessoa pode de facto desfrutar de um conjunto de aspectos positivos,
de
poder
tempo,
fazer coisas que tinha planificado há anos e que não tinha tempo.
Exato.
Portanto, há aqui uma questão com o tempo, parece que voltamos a ter mais tempo.
Mais tempo.
E esse tempo pode ser perspectivado de facto como agora não tenho tempo e em déficit, olhar para o tempo como eu posso aproveitar e posso fazer coisas que eu não, portanto, eu não conseguia fazer
antes.
E aqui levar uma maior assertividade, porque a experiência também nos dá maior assertividade, maior clareza em relação a algumas coisas.
Sem
portanto,
dúvida.
Fazemos um bocadinho de triagem daquilo que é importante e deixa de ser importante.
Mesmo que dou um bocadinho as costas.
Mas que é por duras costas, dás mais valor.
Mais valor, exatamente.
Portanto, teres tempo de qualidade.
Ora bem.
Portanto, haver maior assertividade nas escolhas, não é? Situações de maior prazer, aprender coisas novas, portanto, comportamentos mais positivos, resiliência e acho que autocuidado e novos propósitos são fundamentais para uma fase que tem desafios. É verdade, tem desafios, volto a dizer, do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, mas pode ser perspectivado como uma fase de oportunidades.
E estão aí todas à nossa frente.
É uma questão de aproveitar.
Obrigada, Maria. Vamos então planear. começar a pensar em planear a nossa velhice.
Sim. Planear, livre do desejo de que o nosso passado fosse diferente e que temos que aproveitar o presente.
Uau! Muito obrigada.
Obrigada eu, Sofia.
Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.